Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
Hoje nós estamos tratando do tema das dores crônicas provocadas pelo herpes zóster, avanços no tratamento, com o Dr. Rodrigo Felipe Alves. Ele é médico anestesiologista do Hospital Jaime da Fonte. Doutor, boa tarde, Dr. Rodrigo. Bem-vindo aqui ao nosso canal Saúde. Vamos lá saber, não é, sobre a herpes zóster, né? Me parece, a princípio, que é somente aquela bolha que é na superfície da pele, que incomoda, mas não, existe também uma implicação, uma complicação interna. Não é isso, doutor Rodrigo?
Isso, Patrícia. O herpes zóster, ele é uma doença infecto-contagiosa aguda causada por um vírus, que é o vírus varicela zóster. Esse vírus é o mesmo que causa catapora. No caso de desenvolver o herpes zóster, é que o indivíduo, após evoluir para a cura normal de uma catapora, algumas partículas virais permanecem dormentes nos gânglios dorsais da medula, em parte do sistema nervoso. Em determinados momentos da vida do indivíduo, quando há uma redução da imunidade, esses vírus, eles replicam novamente e a doença ressurge. Mas desta vez não ressurge exuberante como a catapora, que aparece aquelas pápulas, vesículas no corpo todo. Desta vez ela vai, essas vesículas, elas ficam restritas a determinadas faixas do corpo, causando o chamado herpes zóster ou cobreiro.
Doutor Rodrigo, aí já me surge uma primeira dúvida. Todas as pessoas, que a catapora é uma doença geralmente acometida na infância, claro que existe todo um esquema vacinal, né, para evitar a manifestação da doença, mas todo mundo que teve catapora pode apresentar o herpes zóster mais adiante?
Justamente. Pode sim, Patrícia.
E aí,
os indivíduos que...
Por gentileza, pode continuar. Desculpe eu ter interrompido o senhor.
Justamente, os indivíduos que caminharam para a cura da catapora, eles ficam ainda com algumas partículas virais no organismo, sendo que essas partículas elas ficam sob controle do sistema imunológico. E em determinados momentos da vida, quando o indivíduo tem uma redução da imunidade, essas partículas se replicam novamente e daí surge o herpes zóster. É a forma de uma segunda infecção pelo vírus varicela zóster.
E é como toda doença viral, a infecção viral é uma doença oportunista, não é? Caiu o sistema imunológico, ela se apresenta, que outras condições, né, são favoráveis ao reaparecimento do herpes?
O principal fator que a gente vê sendo o causador, sendo o fator que facilita o surgimento do herpes zóster, infelizmente, é a idade. 40% dos casos de herpes zóster acontecem em pacientes que possuem idade superior a 70 a 80 anos. Outras condições patológicas também que reduzem a imunidade, como doenças linfoproliferativas, como linfomas, outras medicações utilizadas para tratamento de câncer, são situações que reduzem também a imunidade do organismo e predispõem ao surgimento do herpes zóster.
Doutor Rodrigo, uma outra característica que as pessoas relatam é de dor, não é? Que sentem essas dores que podem permanecer, inclusive, por dias e semanas seguidas. Por que que aparece e esse relato dessa dor, ela é tão forte?
Uma das principais complicações do herpes zóster é a neuralgia pós-herpética. O vírus varicela, ele acomete os nervos que fazem a inervação sensitiva da pele. Posteriormente, normalmente, o herpes zoster ele caminha para a cura em cerca de 80% dos pacientes. Contudo, nesses pacientes que não evoluem para a cura, o acometimento do nervo causa uma dor crônica. Essa dor crônica ela é bastante variável em intensidade e tipo de sensação entre cada paciente. Mas, em geral, ela é muito intensa, pode se apresentar como queimação, pontada, choque. E é uma dor que ela pode perdurar por décadas. Mas, em geral, ela vai diminuindo a intensidade ao longo do primeiro ano e em cerca de 70% a 80% dos pacientes que apresentaram o herpes zoster, eles vão caminhar para a cura espontânea ao longo do primeiro ano.
Doutor Rodrigo, inclusive há casos de relatos do bloqueio anestésico no herpes zoster. Exatamente o que é isso? Como é que acontece esse bloqueio anestésico? Ele é recomendado em todos os casos?
O tratamento do herpes zoster é bastante individualizado. Cada paciente reage de uma forma aos determinados tipos de tratamento. Existem os tratamentos que eles são medicamentosos e existem os tratamentos minimamente invasivos. Em respeito aos tratamentos não invasivos, que são os medicamentosos, a gente tem à disposição anticonvulsivantes, medicamentos também que são usados para depressão, como amitriptilina, que são fármacos que eles vão modular a dor da neuralgia pós-herpética. Isso tudo a gente está falando que é num contexto clínico. Já num contexto minimamente invasivo, existem essas técnicas de bloqueio, que são modalidades de tratamento auxiliares às não invasivas. Então, elas são auxiliares. Ou indivíduos que também não podem receber, têm contraindicações de receber as medicações orais e são candidatos a essa técnica invasiva, são realizadas pequenas injeções na região lateral da coluna e se faz uma lesão no nervo, ou seja, ela por radiofrequência ou por medicamentos também, e essa lesão do nervo causa uma modulação da dor naquela região específica em que o herpes zoster acometeu o indivíduo. Então, ela modula. Não é nenhuma mágica, mas ela pode ajudar alguns pacientes que não apresentaram uma boa resposta ao tratamento clínico.
E aí, como o senhor falou anteriormente, cada caso, cada paciente, né, vai ser analisado de acordo com as suas particularidades, né? Mas, por exemplo, um tratamento como esse é recomendado em crianças ou adolescentes ou numa idade menos avançada?
Sim, esse procedimento ele não possui contraindicação em relação à faixa etária, mas como o herpes zoster, ele é uma doença que acomete principalmente pacientes idosos, essa técnica de bloqueio ela fica muito indicada para pacientes com mais idade, com idade mais avançada. Mas não há nenhuma contraindicação em relação à faixa etária.
E o herpes zoster é uma doença altamente contagiosa. Procede isso, doutor Rodrigo?
Procede, sim. O herpes zoster é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus, que é o vírus varicela zoster.
Essa forma de contagem... Desculpe, pode continuar.
No caso do herpes zoster, a contaminação ela se dá de indivíduo a indivíduo, por contato com as mãos, contato com secreções, nasofaríngeas, por contato com secreção das bolhas. E é importante que os indivíduos que estão com forma ativa da doença, com bolha, eles sejam afastados do convívio com pessoas que estão normais, e merece atenção especial às gestantes. Esses pacientes que estão com herpes zoster, eles devem ser isolados de de gestantes, porque esse vírus ele causa malformações fetais, que são malformações que vão acometer o feto pelo resto da vida.
Olha, é importantíssima essa sua informação, doutor Rodrigo. Assim como a gente imagina que o sarampo, a catapora, sempre tem esse cuidado, não é? Com a gestante, mas o herpes é também uma decorrente de um vírus, não é? Que provoca a catapora, e claro que aí também tem que ter todo o cuidado aí com esse contato. No caso daquelas bolhas que aparecem na pele, o que é que pode ser feito ali naquele local? Compressas, pomadas, sim, as pomadas terapêuticas, com certeza, mas que outro tipo de tratamento pode ajudar a aliviar a dor, a coceira, o incômodo da região que está ali afetada pelas bolhas do herpes?
Muito, muito importante essa sua pergunta, Patrícia. Os medicamentos antivirais orais, eles exercem um papel muito importante nesse controle da formação das bolhas. Na literatura está descrito que o uso de medicamentos antivirais, desde o início do surgimento das bolhas, ele vai ajudar a reduzir o tempo de doença, reduz a intensidade da dor e reduz também um pouco o risco do paciente com herpes zoster apresentar complicação de neuralgia pós-herpética. Como você me perguntou com relação ao que passar, existem também cremes com medicamentos antivirais, mas eles não apresentam uma boa resposta. O cuidado que tem que se ter com as bolhas é a higiene, lavar com sabão neutro, secar e evitar o contato com indivíduos sadios. Bolhas, normalmente elas vão sumir. Em cerca de 5 dias, essas bolhas somem e a cicatrização completa se dá entre 4 a 6 semanas.
Doutor Rodrigo, existe uma área corporal em que é mais propícia à apresentação, mais propensa à apresentação dessas manifestações herpéticas?
Existe sim, Patrícia. Estatisticamente, a área mais acometida pelo herpes zoster é o tórax. Sem sombra de dúvida, em quase metade dos casos, o tórax é a região acometida. E essa doença ela tem uma característica que é de se restringir a um lado do corpo. Na minoria dos casos, ela acomete os dois lados do corpo. Geralmente, é apenas um lado que é acometido, uma faixa de pele do corpo que é acometida.
Mas nós estamos falando de um tipo diferente daquela que aparece em lábios ou no rosto, não é isso?
Como, Patrícia? Pode me repetir, por favor?
Existe alguma diferença entre essa manifestação torácica e bem mais severa do que aquelas que aparecem geralmente em lábios, quando a pessoa, em momento de estresse ou que levou muito sol, e estoura ali aquelas bolhas, geralmente nos lábios, é o mesmo tipo de vírus ou há alguma diferença? A herpes labial e a herpes zoster?
Existe sim, são vírus diferentes. Os vírus, esses vírus herpes, eles estão dentro de uma mesma família de vírus, porém são espécies diferentes. O herpes que causa o herpes zoster é o vírus varicela zoster. Já o que causa aquelas lesões em mucosas, bocas e também nas genitálias, são outro tipo de herpes.
E claro que todo cuidado é pouco, são tão contagiosas quanto, não é? A herpes zoster, e aí a gente tem que ficar atento a esses primeiros sintomas. Por gentileza, doutor Rodrigo, o que é que a gente deve ficar atento? Quais os primeiros sintomas para que a gente possa correr, procurar um médico, ajuda profissional?
O herpes zoster, ele é uma doença infecciosa aguda. Como uma doença infecciosa aguda, ela apresenta alguns sintomas iniciais, que a gente chama sintomas prodrômicos. O paciente, ele pode apresentar febre, pode apresentar fraqueza, falta de apetite, como outra doença infecciosa viral. São os sintomas gerais: febre, adinamismo, falta de apetite. Depois disso, começam a aparecer manchas na pele, manchas vermelhinhas, que elas vão progredindo para pequenos carocinhos, que são as pápulas. Essas pápulas, elas aumentam, se tornam bolhas. Essas bolhas, posteriormente, ficam amareladas e recebem bastante células de defesa. E elas ficam, as bolhas, com pus. Depois, essas bolhas regridem e secam e formam as crostas.
Então, é isso. Olha aí. Pois não, pode continuar. Desculpa. Mais uma vez, tem interrompido o senhor.
Uma característica do herpes zoster é que quanto mais intensa é a dor nesse período inicial, existe a maior probabilidade do indivíduo ele vir a desenvolver a complicação do herpes zoster, que é a neuralgia pós-herpética. Então, nesse contexto aí, aquele uso precoce de antivirais, reduzindo a intensidade da dor e o tempo de doença, ele pode ajudar a diminuir a chance do paciente desenvolver a neuralgia pós-herpética. Então, um paciente que teve redução da sua imunidade, está fazendo um tratamento de câncer, paciente transplantado, que já teve catapora e que apresenta esses sintomas de bolhas, pápulas, em faixas, principalmente no tórax, né? Procura rapidamente um atendimento médico, seja ele com médico da dor, infectologista, para tratar inicialmente a doença e evitar as complicações.
Então é isso. Dr. Rodrigo Felipe Alves, médico anestesiologista do Hospital Jaime da Fonte, eu quero agradecer demais a sua participação conosco no Canal Saúde e gostaria que o senhor fique à vontade para deixar as suas redes sociais, uma forma de contato, para que as pessoas que gostariam de aprofundar mais o assunto, como contatá-lo, doutor?
Eu trabalho no Hospital Jaime da Fonte, onde eu tenho um consultório, mas principalmente eu realizo atividades em bloco cirúrgico. A minha formação de dor é a formação do programa de formação do médico anestesiologista. Quem quiser realizar alguma consulta comigo, pode entrar em contato com os telefones do Hospital Jaime da Fonte, que eu vou ter a maior satisfação em atender.
Muito obrigada, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos.
Então, chegamos ao final do nosso Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.